Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Já vamos imediatamente para a segunda meia hora do programa de hoje. E nós vamos agora, Nemésio, vamos fazer um jogo rápido aqui, Nemésio. Algumas perguntinhas rápidas e respostas igualmente rápidas. Nemésio, quem vive sem rituais vive melhor?
É uma questão, assim, de foro íntimo.
Deve-se respeitar as pessoas que acreditam nos rituais?
Claro, respeitar sempre.
Quem nos pune pela prática de rituais?
Se nós estamos convictos que estamos fazendo uma coisa certa, ninguém vai nos punir.
Libertar-se dos rituais é conseguir uma melhoria espiritual, né, médico?
Há muita gente que pensa assim. Nós, pessoalmente, achamos que não.
O Espiritismo nos ajuda a ficarmos livres dos rituais?
Sim, ajuda e nos conduz a uma convicção de que estamos fazendo uma coisa certa.
É importante conversar com as crianças sobre os rituais?
Muito importante. A criança, ela está com a sua mente pronta para seguir aquilo que lhe é ordenado ou ensinado. Muitos crimes, muitos erros que existem é porque não houve conversação. O pai não pegou o seu filho no colo, não o beijou, não o abraçou. Então, isso é muitíssimo importante, a conversação, o diálogo. Jesus deu esse exemplo. Os primeiros trabalhos de Jesus foi a conversação na casa de Maria e Marta sobre a reunião familiar, a importância. Isso é muito importante. Isso pode ser um ritual do qual não se pode deixar passar.
Perfeito. A conversa, o diálogo fraterno. Está aí o Nemésio Nicolini passando pela primeira bateria do jogo rápido de hoje aqui. Nemésio, nós estamos falando sobre casamentos e batismo no Centro Espírita. Agora, nós sabemos que o espírito ele não vive sozinho na comunidade. Não tem só pessoas espíritas no mundo. Tem pessoas de outras religiões, tem pessoas de outras crenças, pessoas que praticam rituais nas suas crenças. E o espírita, ele está no meio social, ele tem que conviver com isso. Então, já que não existe nenhum tipo de cerimônia, batismo, crisma, casamento, né, qualquer cerimônia no espiritismo, nós poderíamos dizer que os espíritas não deveriam assistir casamentos batizados nas outras religiões?
Não, o Espiritismo não proíbe. O Espiritismo não proíbe coisa alguma. O Espiritismo, às vezes, orienta, ele nos orienta, nos dá um roteiro de vida, de comportamento. Mas nós não temos direito nenhum de proibir.
Proibir ninguém, né?
Não, absolutamente. É evidente que na nossa casa. Nós temos lá, ainda ontem aconteceu isso. A mocinha terminou a reunião, foi feita a prece final. Ela fez o sinal da cruz. Nós não podemos ir lá para a prece, você não venha mais aqui. Na distribuição que nós fazemos aos sábados para 110 famílias, tem muitos lá que não querem tomar água depois frutificada. E para nós não tem a mínima importância. Você quer tomar água, toma. Você não quer,
não, não quer, quer também não.
Não faz diferença nenhuma. De maneira que o respeito que nós temos para com o que a pessoa pensa, a sua filosofia de vida, isso é ponto pacífico, não há como ser diferente.
Essa questão do ritual é um negócio assim meio atrapalhado, é meio controverso, porque nós somos espíritos milenares e há milênios nós fazemos rituais. A gente, há dois mil, três mil anos atrás, a gente ia lá no alto do vulcão e jogava a virgem lá dentro em um oferecimento aos deuses. Isso era um ritual, isso está dentro da gente. Para a gente se libertar disso é um pouco complicado. A gente muitas vezes fala em ritual e está falando em casamento, em batizado, e na verdade os rituais acontecem até nas mínimas coisas. Tem gente que, por exemplo, não consegue fazer uma prece sem estar ajoelhado. Isso é um ritual. Porque é uma maneira, você precisa ter uma manifestação externa para poder exercer um ato
de submissão nesse caso.
Exato.
Né? Ato de submissão.
Isso está muito dentro da gente. E para se libertar disso é meio complicado. O seu Nemésio falou essa história do sinal da cruz. Eu presenciei uma vez essa cena na nossa casa espírita. A pessoa entrou, nós temos um quadro retratando Jesus no nosso salão. A pessoa entrou, ela estava sozinha, ela não me viu que eu estava lá. ela foi, olhou para o quadro de Jesus e fez o sinal da cruz. É muito natural, sabe? São coisas que nós trazemos há milênios, isso daí. E para a gente quebrar isso, para a gente se livrar disso, é um negócio difícil.
Eu estava lembrando agora, não é? Nesse último, um dos últimos livros aí, Transição Planetária, que saiu agora, está esgotado, né? Esgotou assim, psicografado pelo Divaldo, ditado pelo Manuel Filomeno de Miranda. Ele faz uma referência lá do templo em que tem o local para todas as religiões. E André Luiz também fala numa das obras dele, duas senhoras que estavam se dirigindo para um templo onde lá no nicho tinha a imagem do Dr. Bezerra de Menezes para se ajoelhar e fazer. A gente não pode evitar isso. Perfeito. Mas a gente tem o dever e a obrigação de ir esclarecendo as pessoas.
Muito bom.
Porque é adorar a Deus em espírito e verdade, sem cerimônia, sem nada.
Mas o Marinho queria falar alguma coisa, né, Marinho?
Eu estou aqui, assim, com um pouquinho, talvez incomodado com a ideia de que o centro espírita, como está muito claro até aqui, né, que o centro espírita não tem cerimônias, não tem os chamados, entre aspas, né, de outras religiões, os sacramentos, né, do batismo, do casamento, isto não significa absolutamente que a alegria que as pessoas têm no nascimento de alguém, a alegria que as pessoas têm quando um casal se une, que isso não seja comemorado socialmente, fora do centro espírita, evidentemente, né? Evidentemente.
Perfeito, perfeito.
Então, se um casal que está se unindo quer fazer uma festa, né?
Pode fazer
uma festa. Quando alguém nasce, quer fazer uma... Não tem, muito pelo contrário, nos convide que a gente também quer participar da alegria, né? Que está ali. Agora, você levar isso para o centro espírita, para usar o centro espírita como um intermediário junto a Deus, para que aquilo seja abençoado por Deus, porque a religião tem que abençoar aquilo, como o Hélio colocou, isso absolutamente... Não existe nenhum lugar. Aliás, eu queria lembrar que o primeiro milagre de Jesus, aconteceu numa festa. Uma festa de casamento, na boda de núpcias. Foi quando não havia vinho suficiente para todo mundo e Cristo transformou água em vinho naquela festa, tá certo? Ou seja, ele abençoou o encontro feliz, a alegria, e disse, quando foi perguntado por que que ele havia transformado água em vinho, ele falou para ajudar a manter a alegria dessas pessoas que estão aqui, comemorando socialmente, mas veja que foi fora do templo, né? Não foi dentro do templo que ele fez isso. Portanto, ele estava lá também participando daquela alegria em que comemorava um casamento naquele momento, aquela união.
Nemésio, em algumas religiões, nós temos aí, por exemplo, na religião católica, os chamados santos, né? Que são venerados pelos seus devotos, evidentemente, ninguém aqui está criticando a Igreja Católica ou qualquer outra religião. Estamos só lembrando da figura de pessoas ou entidades que são santificadas pelos seus seguidores, pelos devotos daquela religião. Existem santos também no Espiritismo?
Não. Santos não, existem aqueles, os benfeitores espirituais. Mas santos, com esse nome, então, santo não.
É
evidente que a gente até pode fazer uma referência. Santo Agostinho disse isso. A gente pode dar como informação. Mas ele não é um santo criado no Espiritismo. Porque no tempo dele acho que nem tinha Espiritismo ainda, não é? Mas a verdade é que não tem, nunca ouvi alguém se dirigir a uma criatura chamando de santo no centro espírita.
Perfeito.
Nós entendemos como benfeitor.
Um benfeitor. Porque ele está fazendo bem geral.
Benfeitor espiritual.
Perfeito.
Como há benfeitores também aqui encarnados, né? E faz... Eu ouvi o Chico se referir a Dona Guiomar, lá do
Perseverança.
De Perseverança.
Aliás, um abraço para ela.
Referindo-se a ela assim. A benfeitora, Guiomar.
Daquela casa, né?
Daquela casa.
Porque era mentora, porque é quem dirige.
Eu ouvi porque estava perto.
Quem está dirigindo, quem está dando direcionamento para casa, etc.
Benfeitora, Dona Guiomar.
Aí foi mais uma coisa, né, que Jesus fez, né, Nemésio? Também que ele quebrou esse... São paradigmas que ele falou que foi sendo quebrado, né, por Jesus. Porque qual é o problema de você ser santo ou não ser santo, né? Aí, tem pessoa que, meu Deus, santo. A gente fala, ah, esse sujeito é um santo, né? Diz que ele é. Só que para ele ser um santo, na expressão de santo, ele precisa de que alguém, ele tem que passar por um ritual, né, de avaliação.
Fala, não, de acordo com as religiões.
Com aquela religião dele, agora esse aí é santo. Esse aqui ainda não é santo, não. Esse aqui é santo. É isso aí que não pode existir, né? Essa, alguém avaliando, um sujeito encarnado, uma pessoa encarnada, um grupo de pessoas encarnadas, avaliando alguém, fala, esse é santo, o Marinho é santo, o Turíbio é quase santo.
Por que eu sou, né, quase?
Né? Então, é quase santo. O Nemésio é mais que santo, porque ele, sabe, então, isso aí é que não pode, essa avaliação é que não pode existir, né? Aí quando você fala, como o Nemésio falou, assim, um benfeitor é um benfeitor, né? É um sujeito, é uma entidade benfeitora que fez coisas boas, né? Quando encarnada, ou ainda está encarnada, está fazendo coisas boas. O sujeito também teve lá, como humano, deve ter tido lá os seus pequenos equívocos, né, ao longo do tempo, que não vai manchar o que ele fez de bom. Então, não tem graduação aí, né? O doutor Bezerra de Menezes, ele é mais santo, né? Seria mais santo, seria um santo, né? Do que o Chico. O Chico seria mais que o doutor Bezerra. Como é que você vai avaliar uma coisa dessa, né? O Divaldo, que está encarnado ainda, né? Quer dizer, é menos santo do que os dois, né? E aquele senhor que está naquela casa, naquele centro espírita, ou até numa outra religião, e fazendo coisas, coisas assim muito boas pela comunidade do entorno dele, que está lá no meio na floresta. Eu morei no Pará, eu falo porque eu morei na Amazônia, eu sei. Tem gente no meio daquela fazendo coisas muito boas lá, né? Em nome de nada. Nem espírita, nem cristão, nem nada. Ele faz porque faz, né? Os índios, né? Então, tem que eliminar essa intercessão novamente, que alguém tem que interceder em favor dele para que Deus considere ele um santo, né? Isso aí é que tem que não existe.
Nemésio Nicolini, nosso convidado de honra hoje aqui, lá atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã. Nemésio, vamos para mais um jogo rápido aqui, Nemésio?
Vamos lá,
vamos ver se você está preparado para...
Vamos voltar para o campo,
talvez. Vamos lá. Nemésio, existem rituais no plano espiritual? Lá no plano espiritual, tem rituais lá?
Lá existe.
Existe rituais?
Existe. O católico, quando desencarna, ele continua sendo católico.
Ah, perfeito. Evangelho no lar é ritual?
Não.
Não é?
Não. É uma realização que se faz com a intenção de trazer para a família as bênçãos do Evangelho.
Orar antes de dormir ou ao acordar é ritual?
Pessoalmente, acho que não.
Como se livrar dos rituais?
Não aceitando.
A vida sem os rituais fica melhor?
Isso é uma questão de foro íntimo de cada pessoa.
Libertar-se dos rituais tem a ver com a reforma íntima?
Não.
Não. Sérgio, queria fazer um comentário sobre principalmente aquela questão do evangelho no lar, né, Sérgio?
Isso. A resposta que eu daria é depende. Depende da tua intenção. O Nemésio, ele foi muito feliz ao dizer que não é um ritual. Não é um ritual se você não encara isso como um ritual. Porque tem gente que transforma a reunião do Evangelho no Lar, que é uma reunião de estudo, é uma reunião em que a família se reúne para poder pensar sobre os ensinamentos espíritas, sobre os ensinamentos de Jesus. Tem gente que transforma isso num ritual. Então chega, reúne a família em torno da mesa, faz uma prece, lê um trecho do livro, faz outra prece e encerrou o assunto. Quer dizer, se você fizer isso simplesmente dessa maneira, sem pensar, sem refletir, sem sentir, isso é meramente um ritual. Eu cheguei a ouvir uma vez numa palestra uma pessoa dizendo que a gente tinha que estar bem vestido para poder fazer.
Aí passa a ser ritual.
Aí é totalmente ritual. Marinho queria acrescentar alguma coisa.
Sim, eu queria lembrar que o evangelho no lar que o Chico Xavier fazia era embaixo de um abacateiro, não é? Ele reunia os amigos à sombra do abacateiro, tem até um livro a respeito disso, né? E abria ao acaso um tema qualquer do dia e convidava os amigos que estivessem ali em volta, independentemente do conhecimento que tivessem, até, eu ousaria dizer, até da religião que eventualmente eles tivessem, para fazer um pequeno comentário sobre aquele tema do dia, né? Depois, no final, sob a inspiração do Espírito Emmanuel, ele elucidava aquele tema do dia e terminava o assunto, né? Ou seja, na mais absoluta informalidade, de um dia para o outro, temas diferentes, amigos diferentes, mas ali tinha, na realidade, um encontro com Deus, de alma, uma coisa de essência, que vinha do coração das pessoas, realmente.
Nemésio, deixa eu tratar de um assunto polêmico com você agora. Nós estamos falando de rituais. As religiões tradicionais, quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, costumam fazer lá as chamadas missa de sétimo dia, ritual de celebração do antepassado, etc. Né? São várias religiões aí, cada uma tem o seu rito para falar daquele que já se foi. Nós sabemos que o Espiritismo trata, evidentemente, de ligações com o plano espiritual, etc. O Espiritismo não tem isso também, não é?
Não tem assim, com essa conotação de coisa essencialmente religiosa, o ritual. Entretanto, é comum o espírita ser solicitado para, antes do enterramento de uma pessoa, fazer uma prece.
Até porque é normal que se fale dos mortos a cada dia, a cada instante no centro espírita, né? É evidente.
Exatamente.
Né? O Adalberto de Guaianazes está ligando para a gente aqui, um abração para ele, obrigado pela sua ligação, Adalberto. E ele faz uma pergunta: quando fazemos uma prece, fechamos os olhos, será que os homens ainda não estão educados para fazer uma prece com os olhos abertos?
É uma questão assim de um hábito, porque o fechar os olhos dá uma sensação à pessoa de recolhimento, facilita o recolhimento, porque se você fizer uma prece de olhos abertos, se você estiver num quarto olhando só para olhos abertos para a parede do teu quarto, é uma coisa. Mas se você faz uma prece olhos abertos assim, publicamente, talvez até você possa se distrair com alguma coisa. Eu entendo que fechar os olhos facilita o recolhimento para que aquela prece ela brote do coração.
Perfeito. Hélio, queria fazer um comentário.
Não, eu queria até reforçar o que ele está dizendo, né? Porque a prece significa que você tem que ter uma interiorização, né? Você é uma concentração. Essa concentração, muitas vezes, em estado de aflição ou de extrema preocupação, você consegue fazer com os olhos abertos. Você não vê nada que está à sua volta quando aquilo você está muito preocupado, muito concentrado com aquilo. Você não vê nada que está ao seu entorno. Pode tocar uma banda do lado, qualquer coisa que você, aquele assunto da sua preocupação, ele que prevalece na sua mente. Agora, quando você vai sair de um estado de dispersão, assim, que você está disperso, e agora eu vou fazer uma prece imediatamente, então você fechando os olhos, você significa assim, você entrou, se interiorizou para você começar a mudar o seu padrão mental, né?
O que leva a uma reflexão de o que é uma prece, né? Tem gente que pega, fecha os olhos, coloca as mãos, né, uma do lado da outra e repete, Pai Nosso, sem sentir, sem pensar. Será que isso é uma prece? Agora, por outro lado, você vendo uma pessoa passando mal na rua, você naquele instante, de olho aberto, sem fazer absolutamente nada, você olhar ali e falar, Deus, ajude essa criatura, será que isso é uma prece? Tudo está dependendo da intenção das pessoas. Você fechar os olhos, não fechar os olhos, você está de olho aberto, não está de olho aberto, a prece vai significar se isso saiu do teu coração, se aquele momento você tentou encontrar uma ligação com Deus, não é, Nemésio? Se você buscou essa ligação com o divino. A forma como você faz depende muito de você, depende muito da ocasião. Às vezes é necessário você se recolher, como o Hélio muito bem disse. Você está num ambiente barulhento e tudo mais, você precisa dar uma isolada para poder fazer essa ligação. Tudo depende da intenção, tudo depende do momento.
Nemésio, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana da Boa Nova, mas não podia deixar de fazer uma pergunta para você com relação aos paramentos. Nas religiões, aí, em outras religiões, os ministros, os sacerdotes, etc., usam paramentos, roupas, etc. No Espiritismo é assim também?
Não, no Espiritismo não tem nada disso. Não tem nada disso. E até é errado quando alguém diz assim, centro de Umbanda Espírita. Não existe isso. Espiritismo é único.
como às vezes a pessoa fala, Espiritismo de Allan Kardec. Não, é uma redundância, porque quem codificou o Espiritismo foi Allan Kardec. Quando se fala Espiritismo, é evidente, não precisa falar de Allan Kardec, porque não existe um outro que seja de outra pessoa.
Muito bem, está chegando aqui também do Haroldo de Itaquera. Obrigado, Haroldo, pela sua ligação. Pelo que entendi, o casamento para o espírita só é válido no cartório? Não, no cartório sim, é o único que existe formalmente, mas a união das pessoas é celebrada até por Deus, né?
Aí é um compromisso legal,
pois,
né?
Pois é. Aí diz assim, não existe o médium casamenteiro? Não, não tem, Haroldo, não tem médium casamenteiro, não. As pessoas que têm apego às coisas materiais não se constrangem com isso? Não, se tem apego ao material, né, o constrangimento existe se ela tiver esse apego. O Salomão de Mauá ligando para a gente também, achando que o mais importante de tudo é o sentimento, a simplicidade, e deseja a paz de Jesus para todos. Obrigado, Salomão. Nós não temos mais tempo, estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a presença do Nemésio. Obrigado, Nemésio, pela sua participação.
A quem agradece sou eu, a oportunidade que me foi oferecida.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Ser